Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo. Como que essa semana de negociações se encerra nesta sexta-feira, dia 14 de março? Aqui a gente já entrando, né, com um pezinho para entrar na segunda quinzena do mês. E para entender como que isso acontece, quais são essas movimentações, quais são as previsões para a segunda quinzena do mês, eu chamo para essa conversa o Geraldo Isoldi, que é analista de commodities. Geraldo, seja muito bem-vindo.
Obrigado, Letícia. Bom dia.
Eu que agradeço, Geraldo. Bom dia para você. E eu queria, antes da gente começar o nosso bate-papo, ó, já tem gente perguntando aqui, o Paulo Sérgio da Silva, que horas começa a entrevista sobre o mercado do boi. Tá começando, Paulo, pode mandar a sua pergunta. E você aí que está do outro lado da telinha, assim como o Paulo, perdão, pode mandar suas dúvidas pelo nosso canal de comunicação que está aberto com você, seja no noticiasagricolas.com.br ou também no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Mande então as dúvidas sobre o mercado do boi gordo, sempre lembrando de falar de qual cidade e estado você está falando, para a gente ter ali então um direcionamento da sua dúvida direitinho, direitinho para o Geraldo Isoldi. Pode falar também como é que estão os preços aí na sua região, não só do boi gordo, como é que estão os preços das categorias de reposição também. Venham trazendo essas informações, a gente vai costurando essa colcha de retalhos juntos e, claro, né, trazendo o melhor das informações para você que nos acompanha, tá certo? Geraldo, eu queria começar perguntando para você como é que a gente chega nesta sexta-feira, dia 14, portanto, de março, perdão, como que o mercado se movimentou ao longo dessa semana? A gente teve carnaval no começo do mês, a gente teve ali anúncio da China suspendendo plantas frigoríficas, três plantas somente aqui no Brasil, mas ainda assim foi algo que deu uma sacudida ali nos contratos futuros. Eu queria saber agora, né, como a gente chega no final dessa primeira quinzena, como a gente chega nessa sexta-feira.
Vamos lá. A gente tem aí hoje uma sexta-feira aí um pouco melhor, né? Com os preços aí subindo aí de 40, de 30, 40, 60 centavos. Primeiro vencimento, março, saindo agora 311,55, segundo 63 centavos para arroba. E no mês também, assim, um mês um pouco melhor para os futuros, Letícia. A gente apanhou bem ali em fevereiro, né? Janeiro, a gente teve aquela alta ali, bem forte aí no final do ano passado. E agora em fevereiro a gente está ensaiando uma recuperação, coisa aí de R$ 10 por arroba aí em torno dos futuros, né? Tudo indica aí que a gente deva aí continuar aí com uma alta assim um pouco mais contida, mais devagar. Né? Mas eu acho que a tendência é que os preços fiquem um pouco mais firmes aí até o final do mês.
Ou seja, é aquilo que a gente sempre fala, né? Para cair, cai de elevador e para subir, sobe de escadinha, né, Geraldo?
Sim. Na realidade, a gente teve uma alta aí esse momento de alta que a gente teve no final do ano passado foi uma coisa assim muito eufórica, né? Então, e teve um efeito ali, manada muito grande também. E daí aconteceu, o mercado acabou. A gente acabou tendo uma boa esfriada na demanda interna aí nos últimos dias do ano, né? E depois janeiro, fevereiro, que foi, na realidade, o grande causador dessa alta. Então o mercado caiu um pouquinho na real e agora tá se corrigindo aí de uma maneira um pouco mais. Pé no chão, vamos dizer assim. Exportação, as exportações tão boas, né, até agora aí, se comparado aí com 2025. Então, se a gente considerar até janeiro, até fevereiro, né, do mês passado, aliás, até fevereiro desse ano, desculpa. Foram aí até a semana passada, desculpa, são 430 mil toneladas exportadas, né? É um número bom, é um número aí que tá aí em compara tá aí bem tá acima aí do ano passado, tá? Do mesmo período do ano passado. China continua sendo aí o nosso maior comprador, com uma fatia aí de 50%. Estados Unidos aumentou um pouquinho, os Estados Unidos que tinha aí uma fatia de 8% aí da nossa carne, agora subiu para 10%, né, em comparação ao ano passado. Então, exportação segue muito boa, tá? Mercado interno deu uma murchada, como eu disse, acho que foi uma das principais motivações aí da alta do final do ano passado. Aparentemente, a situação econômica, né, das famílias, do país em geral, muito difícil. Então, não acredito que vá se recuperar aí tão cedo, né? Talvez fique aí melhor aí do que no começo do ano passado e tal, mas ainda muito ruim, né? E o que deve sustentar e direcionar o mercado esse ano, de novo, deve ser a exportação. E aí uma variável um pouco uma outra variável aí é uma demanda, é uma oferta um pouquinho menor, né, do que nos últimos anos. Então, isso daí deve sustentar o preço o mercado em preços um pouco melhores aí do que a gente viu no ano passado, aí no primeiro semestre do ano passado, mas no ano retrasado.
É, Geraldo, você comentou, né, muito bem sobre a questão da demanda, tanto interna quanto externa, né, e trouxe esse aspecto da oferta, mas aí falando de uma maneira geral para o ano. Eu queria saber agora no curto, médio prazo, como que deve ficar essa questão da oferta, porque a gente viu uma pressão grande vinda do abate de fêmeas, né, uma oferta bastante proeminente, que se achou que tinha ali ficado guardada em 2025, né, que esse abate de fêmeas já tinha ali atingido seu auge em 2024, mas o começo de 2025 foi ainda, né, de abates bastante substanciais. Queria saber de você como que fica a oferta aqui para a segunda quinzena de março, abril, maio, como que você vê, então, esticando um pouquinho, né, até esse primeiro semestre?
Eu ainda acredito numa oferta um pouco mais restrita a partir de agora. Preço do, e daí e por ser um semestre também, preço do milho ainda não colabora muito, né? A gente ainda tem a questão ali do, apesar de eu ainda acreditar que teremos aí uma boa safra de milho, ainda tem uma questão da guerra comercial aí que pode sustentar o preço dos milhos do milho interno aqui, por algum tempo ainda. Enfim, eu acredito que daqui para frente aí a gente tem uma oferta um pouco mais restrita. E mais restrita que eu digo não é uma oferta baixa, extremamente baixa, não. Uma oferta menor aí do que a gente viu aí das últimas vezes, tá? Nos últimos meses.
E Geraldo, olhando para o mercado físico, como que a gente está vendo esses preços, né? Porque a gente estava falando de uma recuperação ali, ainda que paulatina, né, para o mercado futuro. A gente está vendo esses números subindo um pouquinho do que a gente viu, né, aquela queda mais proeminente, aquele tombo, né, do mês de fevereiro. Queria saber de você como que a gente deve estar tá vendo o mercado físico nas principais regiões, né? A gente também viu ali em algum momento do mês de fevereiro, enquanto todo mundo estava ali um pouco mais pressionado, Mato Grosso estava tendo preços um pouco melhores, né, no físico, e aí de repente tudo foi caindo, Mato Grosso ficou por último, mas ainda assim sofreu essa pressão baixista pela oferta. Como é que a gente está agora nesse momento?
Os indicadores, Letícia, eles também eles ainda não tiveram uma recuperação como futuro, tá? Eles rodam aí em torno de 310. O fechamento do Datagro, que é o indicador oficial agora da B3, ontem foi 311, tá? Isso aí ainda mostra aí. Ele chegou a ficar positivo no mês de março. Ele chegou a ficar positivo até quarta-feira, né? Daí ontem ele deu uma queda aí boa, para 300 e 310,97. Então aí está apresentando um acumulado de quase R$ 1 de perda no mês, tá? Mas eu acredito aí que isso aí deva se corrigir aí mais para frente aí, deva virar positivo.
E, Geraldo, a gente está falando também hoje, nessa sexta-feira, portanto, dia 14 de março, é um assunto que já vinha sido comentado, a questão das taxações de importação de alguns itens por parte aqui do Brasil, um deles a carne. E ontem à noite foi confirmado, portanto, que isso deve acontecer, essa isenção, portanto, na hora de importar as carnes. Isso já está ali sacramentado pelo governo federal. Queria perguntar para você como você olha essa medida, pensando que o Brasil ele tem uma produção que abastece o mercado interno, que abastece o mercado externo e que, inclusive, externamente, a carne brasileira é, se não a mais competitiva, uma das mais competitivas, né?
A carne brasileira é a mais competitiva, eu acho, é uma das mais competitivas, né? E mais do que isso, Letícia, a gente consegue ter volume, né? Que é uma coisa que outros países produtores que têm preço competitivo não têm, né? O volume que a gente consegue oferecer. A medida é esse tipo de medida do governo que que vira e mexe quando a gente tem aí uma alta maior dos preços em várias commodities, esse papo ele vem à tona, né? Mas a verdade é assim, é você isentar a exportação de commodities, é uma coisa, o efeito disso é muito pequeno, se não nulo, né? Na verdade, a gente tem um governo aí atualmente com uma popularidade aí extremamente baixa, né? É uma eleição aí pintando por aí no ano que vem, né? Mas as commodities, o governo ele tem muito pouco poder de influência sobre o preço das commodities, né? O preço da commodity, do boi, do milho, da soja, seja lá o que for, ele subiu atualmente muito por conta de clima, né? Por conta de fatores que assim não estão nas mãos do governo. Então, assim, não adianta ele querer tomar medidas para baixar esse preço, né? Porque assim é um gasto de energia que não vai valer a pena. Atualmente, assim, no caso do boi, por exemplo, e aí vai funcionar para os grãos também. Os países de onde a exportação nessa mercadoria seria mais viável são os da América do Sul, que já tem uma isenção por causa do Mercosul, né? Então, assim, no final das contas, a gente fica na mesma, né? A gente não tem, não tem como importar carne, não vai valer a pena importar carne de outros lugares, nem de preço, nem de volume, enfim. A produção no Brasil aqui, por mais que a gente tenha, que esteja falando aí numa oferta um pouco menor, isso não, ainda é muito grande a oferta brasileira, né? Então não, essa medida assim, ela é nula, ela é muito mais ali para dar um efeito psicológico ali de repente nas famílias e tal do que qualquer outra coisa de efeito prático.
E Geraldo, você falou essa palavra que eu queria muito trazer também desse efeito psicológico, né? Como que isso pode, de alguma forma, mexer ou apenas ali dar uma sacudida leve no mercado, né? Porque quando tem uma coisa de grande repercussão, né? Como a isenção da taxação para importação, isso pode não ter uma validade prática, mas de alguma maneira isso mexe ali com a questão dos produtores, né? Com também as agroindústrias. Isso pode ter algum efeito, ainda que psicológico, mas aqui no mercado interno?
Não, não. Geralmente ele tem Letícia, quando ele tem ele pode ter um efeito no mercado futuro, né? Então, assim, por exemplo, se você tem um mercado onde é um mercado futuro, por exemplo, ou milho, ou boi, tanto faz, onde você tem muitos players, né? Muitos especuladores, e que de repente eles nem não estão muito ligados ao mercado agro. Né, eles estão lá em busca de volatilidade, que no final o especulador muitas vezes, a gente tem vários tipos de especulador, mas o que ele quer é volatilidade. Né? Para ele não interessa se é milho, se é boi, se é dólar, se é índice, enfim. Então, uma notícia dessa, de repente, pode ter um impacto imediato para essas pessoas, onde de repente Nossa, e não vai cair, vou sair vendendo. Até ela entender a notícia direito, entendeu? E daí, então assim, o impacto ele seria muito imediato e muito rápido, né? Então não vejo um efeito aí mesmo psicológico imediato nos preços. Tanto como é que ela está subindo hoje, né?
Geraldo, eu queria saber agora, como a gente está olhando daqui para frente. Queria saber preços no mercado de reposição e como que está também a intenção do pecuarista quando a gente fala em confinamento, já que a gente está vendo preços do milho um pouquinho mais elevados nesse momento. Claro, né, que com a entrada da segunda safra na metade do ano, isso deve dar uma regulada, mas eu queria saber para agora, o que que você está vendo desse retrato?
Preço de reposição começando a subir, né, Letícia? E milho nesse impasse que, assim, eu acho que o pessoal esperando muito para saber o que que vai acontecer, né? Porque, assim como no boi, a gente também com essas com essas medidas aí do Trump, né, essas taxações, e daí, assim, muitas vezes aquela coisa, ah, vou taxar, depois não vou taxar mais, né? Verdade é que o mercado ele tá uma loucura com isso. E aí entra o milho também. E entra até a carne, tá? Entra até o boi. Mas, enfim, falando do milho, o que a gente tem por enquanto é realmente está caminhando aí. Já temos uma guerra ali comercial entre. Principalmente entre Estados Unidos e China nesse aspecto, e daí tem aquela coisa, né, que o chinês ele deixaria de comprar o milho americano e daí compraria o milho brasileiro, e daí isso aí sustentaria os nossos preços internos aqui, e por outro lado derrubaria aí os preços lá fora, né, lá nos Estados Unidos. Tem muita coisa que pode acontecer, né? Isso muda em um minuto. A Trump resolve conversar com os chineses e entra num acordo. Mudou tudo de novo, que é o que tem acontecido, não só com a China, como México, Canadá, enfim, a gente viu acontecer. Então, acho que todo mundo esperando para ver o rumo dessa conversa, né? Se realmente isso vai se consolidar. Em termos de oferta, né? Em princípio, continuamos, não temos nada aí que vá colaborar aí para uma oferta de milho ruim por conta da safrinha, né? Ontem saíram os números da Conab, né? Conab, inclusive, aí, revisou aí os números aí para cima, né? Não muito, mas revisou aí de 122 para milhões de toneladas em fevereiro para 122,7. Consultorias privadas já falam aí entre 125 e 130 milhões de toneladas. É uma boa oferta. Então, assim, se tudo correr nessa linha, vamos ter uma boa oferta de milho. Então, pode ser assim que os preços eles cedam aí um pouco aí a partir da hora que começar a entrar a safrinha, ou mesmo que a partir da hora que a safrinha realmente esses números de safrinha se consolidarem aí de uma forma melhor. Óbvio que até lá a gente aí tem muita coisa para acontecer aí, principalmente aí os meses de a partir de maio aí, né? Eu acho que ainda vai ter muita especulação aí de seca, mas eu acho que o pessoal vai esperar aí um pouquinho aí para ver o que que vai acontecer para realmente traçar as estratégias de confinamento. Isso eu acho que vai demorar um pouquinho.
E, Geraldo, sobre a carne bovina, né? Eu queria saber como é que está a liquidez nos negócios, como é que estão as movimentações e até a competitividade, porque em fevereiro a gente também teve ali uma puxada bastante interessante para os preços da carne suína, né? Do animal vivo, inclusive. Então eu queria saber como que está esse momento agora, né? Para a liquidez da carne bovina, das negociações e como que está a competitividade frente às concorrentes.
No mercado interno, Letícia, a gente acaba, infelizmente, perdendo um pouco, né? A gente tem aqui o preço no atacado aqui. Vou até pegar o preço de ontem aqui para vocês. A gente tem aqui um preço de no atacado de R$ 21 o quilo. Então, assim, eu acho que é um preço que ainda para a situação que a gente tem econômica, preço que ainda é alto e acaba e a gente acaba perdendo aí para as carnes concorrentes, como carne de suína, né? Mas principalmente carne de frango, que foi o que aconteceu muito até o ano passado, né? A carne bovina apanhou demais da carne de frango.
Perfeito. Geraldo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você, meu cara, é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas.
Obrigado, Letícia. Boa sexta-feira, um bom final de semana para a gente.
Para você também. Tchau, tchau. Daí estivemos com o Geraldo Isoldi, que é analista de commodities, nos trazendo as informações de como que a gente vai chegando para o mercado do boi gordo nesta sexta-feira, dia 14 de março, portanto, o final da semana das negociações e também o final da primeira quinzena, né? Então, como que a gente vira ali para a segunda metade do calendário do mês de março, portanto, algumas movimentações positivas para o preço do boi gordo, mas muito a conta-gotas, a gente ainda tem ali alguma pressão acontecendo para que os preços não subam de uma maneira exacerbada. Mercado interno, a demanda ainda patina, não conseguimos avançar com a demanda aqui no consumo interno. Mercado externo, a gente vai ver as exportações, portanto, sendo o principal driver de escoamento da proteína, segundo o Geraldo Isoldi, ao longo do ano de 2025. Mês de março já começou bastante positivo para as exportações, ainda que a gente tenha um dado bastante curto por causa dos dias úteis, feriadão, carnaval no começo do ano, do começo do mês, perdão, acabou ali comendo um pouco dos dias de negociação para as exportações, mas sim, segundo o Geraldo, o mês de março deve ser positivo e o ano de 2025, no geral, bastante positivo para as exportações de carne bovina. E a gente está falando de preços, de demanda e de oferta. Eu vou pedir para o Pedro colocar, por gentileza, os preços na tela. Vamos conferir então como é que estão os preços no mercado futuro do arroba do boi gordo, os preços na B3, a Bolsa Brasileira. Então a gente tem agora o contrato de março 25, tendo uma alta de 0,63%, com arroba valendo R$ 311,55. O contrato abril sobe 0,39%, com a cotação em R$ 309,05 a arroba. O maio ele tem uma alta parecida com o de março, de 0,62%, cotado então a R$ 302,40 a arroba. E o referencial do boi gordo do CPEA para o estado de São Paulo está estável, com a arroba valendo R$ 312,10. Vamos dar uma passada, portanto, nas notícias. Vamos dar uma olhada, então, nos negócios captados pelo aplicativo da AgroBrasil, que a gente tem aqui, portanto, fechamento do mercado de ontem, então, encerramento da quinta-feira, dia 13. Então, o resumo é que os negócios foram captados no Mato Grosso do Sul, ficaram com uma média de R$ 291,64 a arroba. Mas vamos aqui destrinchar um pouquinho o que que trouxeram, então. O que trouxe de informação os aplicativos da AgroBrasil. Vamos lá, o estado de São Paulo captou um registro de valor entre R$ 305 arroba e 320, divulgando a média de R$ 310,21 arroba, e escalas ficaram então na casa dos 8 dias úteis o abate no estado de São Paulo. No Mato Grosso, o registro foi entre R$ 290 a R$ 300 por arroba, com a média de R$ 291,64. Já as escalas, segundo a apuração do aplicativo AgroBrasil, ficaram em 7 dias úteis. No Pará, o registro foi de R$ 295, com média de R$ 293,93 por arroba e escalas em 5 dias úteis. Quando a gente olha para os outros estados, escala no Mato Grosso, 7 dias úteis, Goiás, 5 dias, Minas Gerais, 7 dias úteis. Vamos trazer as informações do CPEA para essa sexta-feira, perdão, dia 14 de março. Então, olha só. sem tendência definida. A semana vai chegando ao fim em tom de estabilidade. Pecuaristas não têm cedido e frigoríficos insistem em tentar preços menores. Os negócios saem hora para cima, hora para baixo, mas sem mudança do patamar de preços. Pecuaristas especulam se a guerra comercial entre China e Estados Unidos pode elevar o preço da arroba. O Geraldo Isoldi, ele trouxe essa informação, né, que a gente vê sempre essa movimentação um pouco ali inconstante de Donald Trump, então a gente precisa ficar muito atento, e você é pecuarista principalmente. Então, os pecuaristas especulam, né, se a guerra comercial entre China e Estados Unidos pode elevar o preço da arroba. Volatilidade no mercado futuro também sinaliza indefinição das perspectivas desses operadores. As vendas de carne se mantiveram, entre aspas, segundo diz a análise do CPEA, estáveis na quarta e na quinta, praticamente sem variação de preços. Já na quinta-feira, alguns compradores, também vendedores, estiveram empurrando negócios maiores para a próxima semana, então já entrando na segunda quinzena do mês. Temos informações também a respeito das cotações da Scott Consultoria, então cotações estáveis para o mercado do boi gordo em São Paulo, e a gente traz esses dados, portanto. O mercado iniciou o dia sem alteração nas cotações em relação ao dia anterior, escala de abate em média de 7 dias úteis. Minas Gerais, as cotações permanecem estáveis. Na região do Triângulo e Belo Horizonte, a gente tem também informações da Bahia, escalas alongadas e queda na cotação para todas as categorias da região sul e oeste do estado. Enfim, temos ali uma diversidade de informações que, claro, você encontra todas essas análises no site do Notícias Agrícolas. Vamos lembrar a questão da febre aftosa na Alemanha, lembrando que a Alemanha ficou ali cerca de 40 anos sem registrar um caso de febre aftosa, e logo no começo desse ano, ali por volta do dia 10 de janeiro, foi registrado, portanto, um caso em uma fazenda de búfalos na Alemanha, e isso impactou não só a questão da carne bovina, né, e também dos lácteos lá na Alemanha, mas também as vendas de carne suína. Lembrando que a Alemanha é um grande produtor e também um grande consumidor de carne suína, embutidos, enfim. E a questão da febre aftosa tem esse impacto. Mas a Alemanha recuperou agora o status de país livre da febre aftosa, segundo o Ministério da Agricultura local. Vamos trazer então essa informação da agência Reuters de notícia internacional. A Alemanha recuperou seu status de país livre de febre aftosa na maioria das áreas do país, abrindo caminho para a suspensão das restrições à exportação de carne e laticínios, informou o Ministério da Agricultura da Alemanha, portanto, nesta semana. Lembrando, né, que depois de 40 anos sem ter um caso de febre aftosa, em janeiro, esse caso foi registrado em um rebanho de búfalos perto de Berlim, na região de Brandemburgo. O surto permanece limitado a um caso, sem outros relatados desde então. A fonte do caso, ela ainda é desconhecida, mas a maioria das restrições domésticas após o caso já foram suspensas, portanto, segundo essa informação da Reuters Internacional. A Organização Mundial para a Saúde Animal, a OMSA, aceitou um requerimento, perdão, para que a maior parte da Alemanha seja declarada livre de febre aftosa. Com efeito a partir de 12 de março, toda a Alemanha, exceto uma pequena zona de concentração ao redor de onde foi então detectado o caso original, deve ficar livre, portanto, com status de livre de febre aftosa. A medida deve permitir, portanto, que essas restrições às exportações de carne e laticínio alemães sejam suspensas, disse o ministro, portanto. A confirmação oficial da Organização Mundial para a Saúde Animal é uma base decisiva para as nossas discussões com países terceiros e beneficiará as exportações. E ele continua, abre aspas: "Estou confiante de que nossas relações comerciais para os produtos agrícolas afetados ao redor do mundo se normalizarão rapidamente e que nossas empresas logo poderão abastecer seus mercados habituais novamente." Medidas para conter a doença, que não representa perigo para humanos, frequentemente envolvem proibição de importações de carne e laticínio de países afetados, como a Grã-Bretanha, Coreia do Sul, México, entre os estados que impõem proibição de importação à Alemanha. Algumas restrições chinesas foram encerradas. Então, a gente tem essas informações. E por falar em mercado externo, teve também um anúncio do governo federal, mais precisamente do Ministério da Agricultura aqui do Brasil, da abertura de mercado para exportação de carne bovina para a Bósnia e Herzegovina. Vamos lembrar que às vezes são mercados que são pequenos, né, ali quando a gente fala em volume, mas quanto mais existir essa pulverização de mercado, e isso analistas insistem, né, em trazer essa informação, de que quanto mais a gente pulverizar o mercado de exportações, isso é melhor, a gente deixa de ser extremamente e unicamente dependente de um país importador somente e passa a ter, portanto, ali mais fontes, né, de renda para o pecuarista brasileiro, para as agroindústrias brasileiras. Então, vejam só, o governo brasileiro informa que as autoridades sanitárias da Bósnia e Herzegovina aceitaram o certificado sanitário internacional proposto pelo Brasil para a autorização da exportação de carne bovina. A decisão do país de abrir o mercado para que a carne bovina seja então importada pela Bósnia e Herzegovina reflete o elevado nível de confiança internacional no sistema de controle sanitário brasileiro e deverá fortalecer as relações comerciais entre os países. Com uma população de cerca de 3,2 milhões de habitantes, a Bósnia e Herzegovina, que já importa produtos florestais e também do complexo sucroalcooleiro do Brasil, possui uma demanda crescente por carne bovina com espaço importante para o abastecimento por importação. Com esse anúncio, portanto, ali esse resumo, né, do Ministério da Agricultura, o agronegócio brasileiro alcança o 35º mercado, a 35ª abertura de mercado em 2025, totalizando 335 novas oportunidades para o agronegócio brasileiro desde o início de 2023. São essas as informações que nós temos e eu devo dizer para você que está nos acompanhando aí do outro lado da telinha, a nossa programação aqui do Notícias Agrícolas, a TV Notícias Agrícolas, continua ao longo do dia. Daqui a pouquinho você tem Carla Mendes aqui na bancada trazendo informações sobre o dólar com Jason Vieira. E claro, logo ao longo da tarde você tem a nossa programação aqui correndo normalmente, inclusive com podcasts originais do Notícias Agrícolas, que você pode tanto acompanhar em vídeo, no formato videocast, quando eles são exibidos, tanto no nosso canal no YouTube quanto no nosso site, noticiasagricolas.com.br. Mas você também pode encontrar esses podcasts somente no formato de áudio nas principais plataformas de áudio que você preferir, para você colocar aí no seu carro, na sua caminhonete, enquanto você está indo para sua propriedade. Você está indo fazer alguma viagem, coloca lá para ouvir os nossos podcasts originais e ter mais informações do que a gente costuma trazer aqui no Notícias Agrícolas. E lembrando, por falar em informações, nossa programação começa cedo cedo, às 8 da manhã, com Carla Mendes trazendo uma abertura de mercado bastante completa para você às 8 da manhã, com o Bom Dia Agronegócio. Esse programa é onde você vai ter essas informações que vão guiar o seu dia e os seus negócios, seja com informações de agronegócio, informações de mercados globais, de macroeconomia, de geopolítica, entrevistas bastante importantes para unir todas essas informações e entregar para você, portanto, ali um pacote, né, cheio de dados que você vai poder ali dissecar e trazer para a sua realidade, portanto, dependendo da sua região, da sua atividade no agronegócio brasileiro. Às 9 da manhã, Realidades das Safras com Guilherme Dorigatti, trazendo as informações diretamente do campo. Aqui no Notícias Agrícolas, para mais do que divulgar informações oficiais, seja da Conab, seja do Ministério da Agricultura, governos estaduais, consultorias, é aqui no Realidades das Safras que você vai entender de norte a sul e de leste a oeste do Brasil, direto com o produtor que está dando a entrevista para o Guilherme Dorigatti, como que está a situação ali naquela região dele. Você pode também participar mandando seus vídeos, mandando as suas fotos também, sempre informando a cidade e o estado de que você está falando, para a gente trazer, portanto, essa informação diretamente do campo aqui para a nossa audiência. Às 10 horas da manhã, perdão, tem previsão do tempo, sempre com Erickson Cunha na bancada, trazendo as informações com o meteorologista de gabarito, para você também ter as principais informações da sua região, sempre com uma interação bastante bacana, fazendo uma ponte entre você da nossa audiência com o meteorologista em questão que está sendo entrevistado. Às 11 da manhã eu estou aqui com vocês para trazer as informações do mercado do boi gordo, portanto, sempre às 11 da manhã. E você, claro, pode interagir com a gente fazendo perguntas ou até trazendo os comentários de como que estão os preços, seja da arroba do boi, mercado de reposição. A gente está aqui, então, para ouvir você e também para trazer as informações mais apuradas e com as fontes mais gabaritadas e fontes diversas para que você possa fazer ali, pegar as informações que façam mais sentido para a sua operação e fazer com que elas sirvam a seu favor. Eu encerro por aqui. Já já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.